acompanha a leitura desde agora, para entender depois, porque o senhor não vai entender. Amém? Então vamos lá.
Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava assentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia, e falou-lhe de muita coisa por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear, e quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E acercando-se dele os discípulos, disseram-lhe: por que lhes falas por parábolas? Ele respondendo disse-lhes: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Porque aquele que tem, se dará, e terá em abundância. Mas aquele que não tem, até aquilo que tem, lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles, vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem compreendem. E nele se cumpre a profecia de Isaías que diz: ouvindo, ouvireis, mas não compreendereis, e vendo, vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem.
Amém. Então, qual era a preocupação que Jesus tinha? Qual era a preocupação que Jesus tinha com o povo já desde aquela época, 2000 anos atrás? Qual era a preocupação? Hã? Que eles tinham olhos e tinham ouvidos e não ouvia. Essa era a preocupação dele desde aquela época. Agora vocês imaginam hoje, a situação hoje. Se naquele tempo, que não era, o espinho era pouco, a pedra, pedras eram poucas, a terra era muito mais favorável, porque foi quando ele falou sobre a parábola do semeador que ele disse isso. E ele preocupou com a falta de atenção, preocupou com a falta de responsabilidade do povo. Povo, agora você vê, eu fico comparando assim, naquele tempo, quando o povo se juntou a ele, milhares de pessoas, né? E mesmo assim, ele tinha essa preocupação. Eu fico pensando hoje o que ele diria a nós ao perceber, ao ver, né, o quanto a humanidade está desinteressada, o quanto o povo anda totalmente ignorando, desprezando. A palavra de Deus, o Evangelho, as Escrituras. Está esquisito, a coisa está esquisita. Não sei se vocês têm olhos. O que tem, tem. Né? O que vocês têm, tem. Dá para a gente notar. Agora, não sei se vocês veem, eu não posso garantir. E não sei se vocês têm ouvido. Tem orelha. Mas às vezes não tem, não consegue ouvir o que Deus está falando. Não consegue perceber o que Deus está falando. A preocupação é grande. Esses dias, lá em Fortaleza, nós começamos a falar sobre um determinado assunto lá, não sei qual foi. Uma irmã achou estranho, falou, mas Deus não é misericordioso? Mas Deus não é bom? Eu falei, realmente, Deus é muito bom. Muito, não é só bom, não. Ele é muito bom. E ele é extremamente misericordioso. Mas foi ele que destruiu Sodoma e Gomorra. E que até hoje, nem capim não nasce lá onde foi a cidade. A cidade, a sua cidade, Sodoma e Gomorra. Foi ele que destruiu Sodoma e Gomorra. Bonzinho, bonzinho. Né? E foi ele que mandou o dilúvio sobre a terra. E não ficou nada, nada, nada. Então, Deus é bom. Não tem aquela música? Yeah, yeah, Deus é bom. Yeah, yeah. Deus é, não, lá fala, yeah, 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 Deus é bom, Deus é, como é que é? Lá fala, Deus é bom, Deus é, maravilhoso, Deus é maravilhoso, Deus é bom, Deus é maravilhoso. Aí você vê eu fico com essa questão de ver o clipe da música, achei interessante demais. Então, é assim, não tem aquela coisa, quando vê um gorila, né? Nesses lugares de turismo por aí afora, tem assim aquela figura do gorila, aí fica só o buraco para você pôr a cabeça. Já viu aquilo? Aí você vai lá atrás, enfia a cabeça e tira a foto. Quer dizer, o gorila com a sua cabeça. E nesse clipe dessa música, tem um anjo. Um anjo como se fosse Deus. Um anjo, assim, maravilhoso. Aí a pessoa vem e põe a cabeça lá. A cabeça lá no lugar do anjo, né? Então ela fala, Deus é bom. Você já pensou, se você encontrasse com Deus, e tivesse oportunidade de fazer uma pergunta, qual a pergunta que você faria? Se você, se Deus fosse um de nós, assim, pegando ônibus, indo para casa, tal, como que você imagina Deus? Aí aparece um sujeito com a cara lá, o caboclo daquela cara mais sem vergonha do mundo, aparece lá. Aquela, põe a cara lá. Com quem diz, né? Será que é esse? E a cara que apareceu lá é uma cara, parecendo uma cara de demônio. Parece estar assim. Quer dizer, a verdade, a música ela é mundana. É uma coisa mundana, mas é uma coisa de se pensar. É um negócio de se pensar. É, talvez até o próprio inimigo, né, que fazendo uma sátira a respeito de Deus, mas que serve de alerta para nós. Porque, na realidade, Deus é como um de nós. Na realidade, Deus é como um de nós. Qualquer que seja a cara, nossa cara. Porque a gente imagina assim, será que Deus não está na minha cara, essa cara, né? Ou na cara do Ramiro. Ramiro põe a cara lá. Não, Deus não está nessa cara, né? Nesse rosto. Aí põe a cara do outro. Não, essa cara toda derrubada. Põe o humilde. Humilde lá. Você não está, não, né? Aí você põe lá, ó. Como chama? Um desses famosos aí, como é que é? Bonita. Bonito? Qual o homem bonito que vocês acham? Um homem bonito? Qual o homem bonito atualmente? Quem conhece um homem bonito atualmente? Conhece, Checa? Hein, Léo? Lembra de um homem bonito atualmente? Quem está solteira aí? Solteira, pode falar. Quem está falando? Hã? Osmar, quem lembra de um homem bonito atualmente? Quem? Ele mora onde? É, aí você põe um homem bonito ali, não, esse aí, né, Deus deve estar nele, mas põe a minha cara lá, Deus não está, né? A gente julga pela aparência, nós julgamos pela aparência, a gente não julga pelos atos, pelo comportamento, pela atitude da pessoa, julga pela aparência, põe o rosto ali da pessoa, se for uma pessoa feia, derrubada, falando isso aí, nem Deus não tem, né? Nem Deus não está nele. Porque derrubado desse jeito. Mas era uma preocupação de Jesus de que as pessoas tivessem olhos e não enxergassem. Que tivessem ouvidos e não ouviam. Mas ele falou, mas está correto, é isso mesmo. Porque o profeta Isaías profetizou, então nós não temos que achar ruim. Tem hora que eu fico nervoso, eu fico chateado com a igreja, com o povo, com o mundo, com as coisas. Tem dia que eu fico com, sinceramente, com vontade que alguma coisa caísse na minha cabeça, assim, me achatasse no chão, assim, que não enterrasse no chão, para não deixar levar para o hospital, entendeu? Porque se levar para o hospital, ainda pode ser que me coloque numa cadeira de roda, aí fica pior. Mas a gente fica chateado com o que a gente vê. A gente fica chateado com o que a gente ouve. Mas não é todo mundo que vê e nem todo mundo que ouve. Então, são poucos que vão ficar. Poucos que vão ficar o quê? Hã? Isso. Poucos que vão ficar tristes. Poucos que vão ficar amolados. Entendeu, Elma? Você falou? indignados, revoltados. Como Jesus estava naqueles dias ali, você lê isso aqui, você percebe. Você não, né? Porque muito lê e não vê. Lê as Escrituras e não consegue ver nas Escrituras. Lê! É como se estivesse lendo. Não, lê um jornal, não tem notícia nenhuma, pega o jornal, limpa e pronto. Joga o jornal fora, né? Isso aqui, às vezes, a pessoa lê e não vê, não enxerga, não percebe o que a gente está vendo, o que a gente está percebendo, o que está acontecendo. Porque nós temos olhos e não conseguimos ver. Nós temos ouvidos e não conseguimos ouvir. A preocupação que Jesus tinha. Então ele fala aqui no versículo 9. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Eu gostaria de ter, sabe, aquela capacidade dele. Eu gostaria de ter aquela sabedoria dele. E aquela calma, aquela coisa. Porque o que a gente... A preocupação, a agonia que a gente fica hoje é grande demais quando você vê e não pode fazer nada. Quando você ouve e não pode fazer nada, 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 nada. E era a situação dele. Ele, é como se ele dissesse para o povo: vocês não estão vendo o que eu estou vendo? Vocês não estão ouvindo o que eu estou ouvindo? Vocês não estão vendo o que eu estou vendo? E aí, a pessoa: não, senhor, nós não estamos vendo, não. Nós não estamos vendo, não. Às vezes a gente faz aqui algumas perguntas, faz algumas, assim, para poder incentivar a igreja, brinca, e às vezes descontrai, para poder... amolecer um pouco o miolo, né? Para ver se a gente enxerga, para a gente ver se a gente consegue ver aquilo que está aí saltando aos nossos olhos. E o povo, ele diz lá mais na frente que a candeia, a luz do corpo, são os olhos. Então o povo está caminhando com uma perdição total, porque o povo está caminhando para uma situação estranha. E por quê? Porque eles têm olhos, mas não vê. Percebe. Tem olhos, mas não percebe o buraco que está na frente. O estrago que está na frente. Então, essa era a grande preocupação que Jesus tinha. E qual o motivo dessa situação? Por que que tinham olhos e não viam? Por que que tinham coração? Aliás, por que que tinham olhos e não viam? E por que que tinham ouvido e não ouviam? Olhos e não viam, ouvidos e não ouviam. No versículo 15, ele responde. No versículo 14, ele fala que Isaías já havia profetizado. Quer dizer, 600 anos antes de Cristo, Isaías já tinha profetizado. Então, Jesus é assim... Tudo que está escrito nas Escrituras não deve nos assustar. Tudo que estiver escrito nas Escrituras não deve nos escandalizar. Então, por exemplo, Jesus não é, Deus não é bom? Jesus não é maravilhoso? É. Mas ele também vai cumprir o que está escrito nas Escrituras. Ou seja, ele é bom assim como o Pai da gente. É bom, é maravilhoso, mas o Pai, que é Pai, que é, né, pega e corrige o filho, puxa a orelha do filho, põe o filho de castigo, dá um tapa no filho. Hoje eu não sei se pode fazer isso mais, mas o normal, o pai, é corrigir o filho. Dá uns cascudos no filho, pegar uma varinha e arrumar. Né? Se nós pudéssemos fazer isso, hoje, nós não tínhamos esse bando de filhos que fazem o que querem, faz o que querem e não obedece mais, não ouve mais, não escuta mais. Entendeu? Por quê? Porque nós ficamos, né, ali na época, passou a época, acabou, gente. Passou o tempo, não adianta bater mais, não. Agora não adianta a gente querer bater, que não resolve mais, não. Mas devia ter chegado o pau quando era na hora, quando estava na hora. Passou da hora, não tem mais jeito, não tem conserto mais. Se você for bater, o menino segura o pau e te passa uma rasteira, entendeu? Você vai jogar o pau para cima dele, ele segura o pau com a mão e com a perna, ele te dá um tombo, que você não levanta mais direito. Assim é que anda a humanidade, assim é que está o povo. Então o profeta Isaías já tinha falado tudo aquilo que a Escritura falou e fala até hoje. Não deve nos escandalizar. Não deve, né? Muito pelo contrário, nós temos é que acostumarmos com as coisas. Então, Jesus andava, falava, e não era novidade nenhuma para ele que aquele povo ouvia com os ouvidos, aquele povo ouvia. Mas não estava entendendo nada, 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 nada do que estava acontecendo. O interesse do povo era outra coisa, o pensamento do povo era outra coisa, o que estava querendo era outro, etc. Eu estou falando uma coisa, vocês estão pensando em outra. Eu estou falando uma coisa, vocês estão pensando em outra. Eu estou falando um negócio, vocês estão pensando em outro negócio. Então, vocês têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem. Mas ele ficou calmo, ele ficou tranquilo. Ele não se escandalizou. Coisa que às vezes eu não consigo. Eu acho que até a tristeza é uma coisa normal de acontecer com qualquer pessoa que está vendo e que está ouvindo. Porque Deus fala no nosso meio, mas parece que entra por um buraco e sai pelo outro. Fala, fala, mas entra pelo um buraco e sai pelo outro. Né? E a pessoa, não, eu não estou vendo desse jeito, não. Eu não vejo assim como você vê, não. Como é que fica? No versículo 15, ele disse, porque o coração desse povo está endurecido. Se 2000 anos atrás o povo estava de coração duro, hoje, que jeito que está, hein? Se 2000 anos atrás o povo já estava com o coração duro. Porque o que endurece o coração da gente, hein? O que endurece o coração da gente? Hã? Esse sol no seu rosto aí, filho, não está perturbando, não? Onde é que ele está entrando? Isso. Fecha aí. Aí. Está vendo? O que é ter olho e ver? Coisa que os outros não vê? Né? Então, o que endurece o coração da gente? Hã? Não... Maior. O que endurece o coração da gente é o seguinte, O que endurece, Vicino, o coração da gente? O que endurece, Silvio, o coração da mãe, por exemplo? Suzane, o que endurece o coração da mãe? É? E de um pai, Toninho? Pega o microfone, fala claro para os outros entenderem. Assim. Não joga trem para cima, não. Entendeu?
Desobediência mesmo, né?
Desobediência de quem?
Do filho, no caso. Você está falando do
isso,
pai,
então explica, né? Direitinho. Entendeu? Você fala desobediência, pensa que é minha.
Endurece o coração do pai.
O que endurece o coração do pai, é que ele vai fazendo para o filho, Ele vai arrumando, ele vai fazendo, ele vai pelejando. E, por fim, ele chegar a um ponto, como eu outro dia eu vi na televisão, da mãe chamar a polícia e mandar prender o filho. Prende essa coisa aqui, antes que ou eu mato ele ou ele me mata. Foi assim que a mãe falou. Olha, por favor, pelo amor de Deus, seu delega. Ou o senhor prende, ou o que vai acontecer depois, está aqui. Ela ainda levou a televisão para poder ficar documentado. Eu falei para vocês prenderem, porque ou eu ia matar o menino, ou o menino ia me matar. Eu acho que eles resolveram fazer qualquer coisa, porque ela disse que vinha pelejando com ele há muito tempo. Vinha pedindo, vinha pelejando com aquele menino há muito tempo. O que aconteceu com o coração daquela mãe? Então, uma mãe, para chegar e chamar a polícia, televisão, e mandar prender o filho, é porque ela já esgotou todo recurso que ela tinha. Que às vezes nós achamos o seguinte: nossa, que é isso? Mas vai, fica no lugar ali, fica no lugar daquele pai, fica no lugar daquela mãe. Concordam, gente? O que endurece o coração do pai, da mãe? O que endurece o coração das pessoas de às vezes passar e ignorar o que está acontecendo? Você começa a ignorar o que está acontecendo. Ninguém mais. Se tinha misericórdia, não tem mais misericórdia. Se ele tinha piedade, ele não tem mais piedade. Porque vai endurecendo o coração das pessoas. De fazer, e certamente o coração do povo estava duro naquela época. E o que acontece hoje? Se naquele tempo o coração do povo já estava duro, hoje imagina como não deve estar os nossos corações. Porque as pessoas estão insensíveis, ou não? Insensíveis. Faz o mal e não está nem aí. E nem, fiz o mal, foi mal, foi mal. Foi mal, então foi mal. Fica por isso mesmo. Foi mal. Depois eu faço outra vez, melhor. Gente, o coração do povo vai ficando insensível. O sujeito entra dentro da casa do outro. Pessoa, menino, jovem com 17, com 18 anos, chega na casa dos outros, não tem um menor assim, sensibilidade de ver uma mãe com a criança no colo, no braço, como foi na casa do Paulo Júnior, a sogra, todo mundo indefeso, chegar e Paulo Júnior ali, coitado, quase não está aguentando a gata pelo rabo. Não, deita aí, o que você tem? Cadê seu dinheiro? Né? E com revólver ali e tal, uma coisa, jovens, pessoas insensíveis, pessoas, corações duros, pessoas que não vê, não tem mais sensibilidade nenhuma, de perceber, porque quando a, se a gente fosse fazer uma coisa dessa, fala, não, eu vou escolher pelo menos uma casa de gente mais ruim para roubar, né? Eu vou escolher uma casa de gente que tem, que, né? Mas ir na casa do Paulo Júnior? Complicar a vida, atribular a vida do Paulo Júnior, como foi atribulada, né? Que aí complica mesmo. O Paulo Júnior ficou mais velho, uns 5 anos. Amém? Depois você passa a sacolinha. Você trouxe a sacolinha? Trouxe a sacolinha? Bom, eu devia ter trazido a sacolinha, aproveitar. Viu, você vê o coração desse povo aqui. Não, esse aí você ia ver o coração desse povo que se não está quebrantado, né? Amém? Isso aí eu tinha que aproveitar a oportunidade. Amém, gente? Agora, o que que vocês estão vendo que eu não estou vendo e o que eu estou vendo que vocês não estão vendo? Então, Jesus disse aqui, o coração deste povo está endurecido, ouviu de mau grado, a igreja ouve, ouve com os ouvidos, mas fecha os olhos para não ver. Ouve com os ouvidos, mas não quer compreender. Não quer entender, porque se a pessoa quisesse entender, ela pegava, olha, o que foi falado? Aonde está? Eu vou dar uma olhada nisso, eu queria entender. Quando eu queria entender, eu ouvia e eu ia atrás, eu pegava alguma coisa, eu pegava, comparava, eu comparei com o Espiritismo, eu comparei com Testemunho de Jeová, eu comparei com o Adventista do Sétimo Dia, eu comparei com as denominações para ver, eu queria entender. Então, se a pessoa quiser entender, mas ela propositadamente, fecha os olhos e faz de conta que não ouviu. Ele não quer entender. Agora, se for um negócio que interessa para ele, se alguma coisa é interessante para ele, por exemplo, tem um determinado, ó, nós estamos ali em Ventura, um curso de assim e tal, etc. Aí a pessoa interessa, sai daqui, pega avião, vai para São Paulo, faz o maior sacrifício do mundo, porque é uma coisa que... Amém, gente. Vocês não enxergam isso? Vocês não veem isso? Você não vê a pessoa se esfolando pelas coisas que eles interessam? E sabe por que aqui a gente fecha os olhos? Aqui nós não estamos nem aí, nós estamos aí, ó. Nós estamos andando e... para as coisas que estão acontecendo. A gente fecha os olhos... Para dizer que não. A pessoa passa que deu fechado, assim, sabe? Só para não tropeçar e um pouquinho do outro assim. Para não tropeçar. Para não ver nada errado. Para não ver. Né, entendeu? Tem um lixo aqui, ele passa para não ver o lixo. Não tem. E a razão não é outra. A não ser que o coração da gente está duro, insensível. Amém? A gente não quer ver. Simplesmente a gente não está interessado. Porque, presta atenção, eu vou repetir. Quando a pessoa interessa, ele madruga. Quando a pessoa interessa, ele madruga, ele vai em cima, ele gasta tempo, até ele aprender e tal, etc. Tal. Mas não, isso aqui não me interessa. Então não vou gastar tempo, sabe? Vai e não tem tempo ruim, e fica até 10 horas da noite no cabeleireiro, entendeu? E dali passa por outra coisa, dali passa por outra coisa, e ali vai, etc. E etc. E ninguém reclama de barulho, de nada. É assim. Mas isso aqui não interessa para nós. Isso aqui não interessa para nós. Ou não? Então, aquilo que Jesus estava vendo, que os profetas, os discípulos não estavam vendo, ele demorou. E quando Deus falou, vai e abre os olhos desse povo, eu estou quase falando, Senhor, não tem jeito não. Amém? Estou quase dizendo assim, Senhor, manda outro. Porque não tem jeito não. Porque como é que você vai abrir os olhos de uma pessoa que não quer enxergar? Como é que você vai fazer com a pessoa que não quer ver, não quer enxergar, não quer ouvir? Amém? Amém, Toninho? Pega o microfone. Vamos conversar, porque aqui nós estamos aqui para conversar. Não é o caso de vocês. Eu estou falando sobre as pessoas que não querem ver e nem querem ouvir. Mas não é o caso de vocês, graças a Deus. Não é não, irmã? Concorda? Graças a Deus que não é o nosso caso. Bem, pega o microfone, Tony. Você concorda com o que eu... Você está dando... Captou a mensagem, amado?
Amém. É isso mesmo, né? A gente corre atrás bastante do que interessa para a gente, do que dá lucro, né? Aí a gente se interessa, a gente corre, a gente faz o que... Né? Até o impossível, né? Mas o evangelho mesmo, né? Enxergar, ver, a gente... Isso realmente interessa muito pouco para a gente. É uma coisa impressionante.
Esse dia a Paloma estava todo dia aqui, porque ela queria alugar um barracão, e ela estava enchendo o saco aí, entendeu? Desculpa a expressão, mas ela queria a pobre da Paloma para baixo, para cima, sem lugar, tem que entregar a casa lá. Eu não mandei ela alugar a casa, né? Mas eu tinha que entregar o barracão lá, porque eu não sei o que está. Eu também ganhei essa Paloma, me trouxeram, me entregaram. Então, aí... Ficou a Paloma no corredor aqui para baixo, para cima, tal. Quero falar com o irmão, e o irmão viajou, etc., até que resolve o problema da Paloma. Cadê a Paloma? Vocês viram a Paloma? Quem viu a Paloma? Hã? Porque ela pode dizer para mim, eu estava mudando. Então, se mudasse outra hora. Porque na hora, mudar na hora da reunião, eu estava arrumando minha casa. Então, arrumasse na outra hora, porque na hora da reunião... Às vezes... no tempo da vaca gorda, no tempo que a gente éramos mais, a gente via com mais facilidade, a gente estava lá trabalhando, eu, Silei, humilde, todo mundo ali pelejando, fazendo uma coisa na casa de um, na casa do outro, fazendo, aí, ó, está na hora da reunião, vamos embora. Aí um lá, não, eu só vou terminar isso aqui, vamos parar, está na hora da reunião, vamos largar tudo aqui, vamos para a reunião, do jeito que nós estamos aqui, nós vamos. Entendeu? Aí o pessoal, era muito difícil faltar a reunião. A gente fazia um esforço. Às vezes, não quer dizer que não podia estar. Não quer dizer que não tinha, não faltava, não. Mas havia um esforço notado, percebido. Porque Deus percebe, nota o esforço que a pessoa está fazendo para não faltar à reunião. Deus percebe o esforço. Não quer dizer que a pessoa não vai. Ele está viajando, ele está fazendo alguma coisa que não pode, que não tem como ele fazer. O Ronaldo está trabalhando fora, não tem jeito, talvez. Tem coisa que você não pode, mas Deus percebe, ele lê o seu coração, ele sabe que o seu coração não está endurecido. Mas, não é que me perdoe a ausência da Paloma, mas eu no lugar da Paloma, eu vinha para a reunião. Eu não vinha só na hora que eu estava precisando, que eu estava... Não, eu vinha buscar Deus, eu ia buscar Deus. Então, parece que o povo perdeu. Parece que o povo realmente perdeu, assim, ó. Perdeu o rumo. Então, essa era a preocupação que Jesus tinha. Amém, gente? Amém. Fala aí, Priscila, pega o telefone, o microfone. Eu falo, pega o telefone, o pessoal já anda, né?
Amém. Eu fico meio preocupada, né? Porque você falou... Deus é bom, mas Ele é justo. Ele está vendo. Tudo que você falou, Ele está vendo, né? E mais do que a gente, porque você falou, Ele sabe o coração. Às vezes, de quem deixou de fazer, deixou de vir, ou deixou de fazer pela igreja, propositadamente, né?
E Ele sabe. Às vezes, a pessoa que eu estou falando dela, às vezes, pode ser que está doente, né? Não teve jeito. A filha é doente, alguma coisa assim, né? Que Deus me perdoe ficar julgando a pessoa sem saber, né? Vai lá, filha.
Não, mas amém. O certo é que a gente tem que ter muito cuidado. Eu tenho medo, porque eu sei que as consequências de quem endureceu o coração é muito triste. O fim é muito triste. E eu tenho medo de eu ser uma dessa. Eu acho que nossa preocupação... Às vezes, você deixa de ir para a reunião para arrumar a casa uma vez e vai ficando tão normal, você vai endurecendo o coração. Aí, para você, não, eu vou arrumar a casa. Ficou normal. Meus olhos não enxergam que aquilo é um mal. Mas...
Não, eu fui... Estava arrumando minha unha. Ah, meu Deus do céu. Né? Eu fui, o companheiro falou, comprei uma junta de boi e fui, né? Comprei um porco e fui capar o porco. Podia capar esse porco outra hora, não? Outro dia? Não, escolhe exatamente a hora, o momento, que ali o coração, sério, o coração de Deus, com certeza deve ficar muito sentido, ele muito triste com a gente. Porque se ele vê o seu esforço, o esforço que você fez para estar ali, para não faltar, para poder ajudar, porque a presença do irmão, a presença de um ajuda o outro, né? A presença da pessoa, como é que nós vamos fazer reunião sem as pessoas? Né? Como é que nós vamos fazer a reunião sem uma pessoa para tocar ali o... Então tá bom, então tira, eu já não queria que tivesse nada, é para não ter essa preocupação. Mas aí, a partir do momento que você tem, passa a ser um problema. Ou não? passam a ser um problema, gente. Depois que você pôs banco aqui, o povo não acostuma mais sem banco, não. Está muita gente reclamando de mim, ó, o ar-condicionado, nós ficamos aqui 20 anos sem ar-condicionado, não teve nada, ninguém morreu sem ar-condicionado, mas agora, todo dia, estão barulhando a minha cabeça aí, ó, o ar-condicionado, eu estou aqui pelejando para ver como é que eu vou fazer, eu tenho que, viu, Vitor, nós temos que arrumar esse ar-condicionado aí, tá o mais urgente, antes que tira meu, como é que chama aquele negócio? Scalpo. Eu vou ser escapelado, como é que é? Escalpelado. Né? Mas é mesmo. Nós estávamos acostumados, nós ficamos 20 anos sem ar-condicionado. 20 ou mais. Agora não pode mais sem ar-condicionado. Não, não vou. Aquele calor. Calor demais. Não dá, eu sinto mal. Estou sentindo mal. Entendeu? E fala demais. Se eu falo demais lá, a gente não aguenta. Né? Então, vou lá para o corredor. O coração desse povo está mudando. Amém? O coração deste povo está mudando. Ou não? Só isso que eu estou querendo falar com vocês, por enquanto. Que o coração do povo está mudando. Para melhor. Ou para pior? Então, Jesus, ele, você vê que coisa tremenda. O que eu admiro é isso. É que a pessoa com 2000 anos atrás, ele já via. Ó, eles vão ter olhos, mas eles não vão ver. Eles vão andar pela rua igual zumbi, sabe? Eles não vão perceber o que está acontecendo em volta, não. Eles vão ter orelhas e ouvidos, mas eles não vão ouvir nada. Para eles vão estar tudo normal. Amém? Você já viu cego? A pessoa sai carregando o cego não está nem aí para que cor que está o mundo. Né? Ele não está nem aí para se tem sinal aberto, sinal fechado. Eu posso ir? Posso. Então, eu não estou vendo nada. Né? E assim, parece que a situação nossa é essa também. Nós não estamos enxergando nada. Nós não estamos vendo a coisa. Amém, gente? Vocês concordam? Ou estou exagerando? Divina? Estou exagerando, Divina. Se tivesse, pode puxar a cordinha. Hã? Nós estamos exagerando, Nuno? É. Mas isso, graças a Deus, que não está acontecendo conosco. Não está. Está, gente? Será que está? Ah, Jesus, tem misericórdia de nós, né? Tem misericórdia de nós. Luiz, é isso mesmo, Luiz? É assim mesmo, Adriano? Mas eu quero deixar bem claro, gente, que eu não vejo isso com vocês, não, sinceramente. Não, é mesmo. Não, eu sinceramente... Eu não estou vendo isso assim com nós, não. Eu estou vendo, porque senão, vocês que estão aqui dentro, a gente vê assim, né, animação, pessoas, disposição. Mas eu estou mais preocupado, porque nós estamos aqui, nós pelo menos estamos aqui. Então é sinal que nós estamos enxergando alguma coisa. E nós estamos sentindo alguma coisa. Mas e o resto? O resto, hein, gente? Eu sinceramente, não é por hipocrisia, não. Eu acho que pelo menos nós estamos vendo alguma coisa, pelo menos nós estamos sentindo alguma coisa, senão nós não estaríamos aqui. Né, Edinha? Alguma coisa fez a Edinha levantar, porque senão ela vai falar, moço, eu levantei cedo, fui, o irmão desceu o pau, e aí eu não vou mais, não. Né? Não, mas ela ainda veio. E trouxe as duas doutoras, né, filha? Né? Mas olha, mas você acha que o mundo está vendo o que nós estamos vendo? Você acha que o mundo, de um modo geral, está sentindo o que nós estamos sentindo? Será que essa doença não pode também afetar nós, Joelmo? Essa doença pode afetar nós. Vamos abrir em Sofonias, capítulo 1. Sofonias, capítulo 1. Veja bem. Aliás, capítulo 2. Congrega-te. Versículo 1. Congrega-te. Sim, congrega-te, ó nação que não tens desejo. Antes que saia o decreto, lê.
Antes que saia o decreto.
Lê de novo.
Congrega-te, sim, congrega-te, ó nação, que não tens desejo. Antes que saia o decreto e o dia...
Antes que saia o decreto e o dia...
E o dia passe como a pragana. Antes que venha sobre vós a ira do Senhor. Sim, antes que venha sobre vós o dia da ira do Senhor.
Amém. Lê de novo.
Congrega-te, sim, congrega-te, ó nação, que não tens desejo.
Ó nação que... Esse aí já é lá pro fim, assim, né? É já exatamente o que está acontecendo. Eu vejo a nação que perdeu o gosto. Quem perdeu o gosto aí? Levanta o braço. Quem perdeu o gosto? Quem que já conseguiu o que queria? Ninguém perdeu o desejo aqui, o gosto pelas coisas de Deus. Ninguém quer saber, sabe, interessa pelas coisas de Deus, que está marcando, que está trazendo a Bíblia para a reunião. Ainda tem muita gente trazendo Bíblia ainda, né? Mas que pegava e desenhava ali o versículo, achava interessante, que meditava, que tinha um desejo, uma vontade. Então ele falou, congrega a nação, congregar isso aqui, ó. Eu falei, olha, pelo menos nós estamos aqui. Porque vai chegar um dia que talvez nem eu não esteja mais aqui. Porque você perdeu o gosto. A gente faz as coisas, gente. Se eu não ver uma pessoa correr, corre. Eu lembro do meu pai falar, eu tinha coisa que eu tinha mais raiva é ir atrás do meu pai, às vezes, e ele andava depressa, e a gente não queria correr, e ele, corre, menino, anda depressa, né? Corre. E você não estava satisfeito, você estava aborrecido com alguma coisa, e tinha que correr na marra. Quem já correu na marra? Na marra. Você correr, assim, uma vaca fez você correr. Você, né? Uma vaca fez você correr. Então, você tem que correr sem vontade, você tem que comer sem vontade, você tem que fazer uma coisa sem vontade, você tem que assistir um filme sem vontade. Ah, se você não tiver vontade, desejo, gente, tem uma coisa que eu ia falar, que não vou falar não, mas se você não tiver vontade, desejo, prazer, entendeu? Você não faz as coisas que presta, não. A gente não faz as coisas que presta, não. Faz, ô Fabrício. Estudar sem vontade. Não faz, ninguém faz nada sem vontade. Né? A gente vai no banheiro porque a gente tem vontade. Você não vê ninguém escolhendo o banheiro para poder visitar. Né? Você vai lá porque você está com vontade de alguma coisa. Então, o povo perdeu o desejo, a vontade. O povo, de um modo geral, perdeu. Ou não perdeu? Hein, Silvia? Perdeu, Silvia? Perdeu, Silvia. Olha, só em último caso. Só mesmo depois que não tem mais nada para fazer, não tem nada para acontecer, então tem reunião, então eu vou na reunião. Ou não é assim, ó? É desse jeito. Será que Deus não está vendo isso? Não está sentindo? Hã? E a tendência, como o Santo está dizendo, a tendência é piorar. Aí, o que, que diz o profeta? Congrega-te, sim, congrega-te, ó nação, que não tem desejo. Não tem mais prazer. Antes que saia o decreto, e o dia passe como a palha, antes que venha sobre vós a ira do Senhor. Sim, antes que venha sobre vós o dia da ira do Senhor. No versículo 3, lê por favor.
Buscai ao Senhor, vós todos os mansos da terra, que pondes por obra o seu juízo. Buscai a justiça, buscai a mansidão. Porventura, sereis escondidos no dia da ira do Senhor.
Amém. Ontem o Daniel brincando falou assim, o espírito de temperança não entra na minha mãe hoje de jeito nenhum. O espírito de temperança. Não sei onde ele arrumou, irmão. Eu vou... Hoje o espírito de temperança não entra na minha mãe de jeito nenhum. Né? Buscai a mansidão. Buscai. Porque é isso que vai nos esconder da ira de Deus. Vai ser o fato dele te ver buscando a Deus. O fato dele te ver buscando ser manso, ser justo. Deus está vendo o esforço que você está fazendo para poder buscar Deus. Senhor, está difícil. Senhor, olha como está difícil. Né? Eu tenho um compromisso exatamente para a hora da reunião. E não foi possível adiar esse compromisso. Mas está difícil, Senhor. Olha, me ajuda, porque Deus é isso que vai fazer o quê? Mais alto? Mais alto? É isso que vai? Não está escrito aí? Não está escrito aí? Está escrito o quê aí, filha? É isso que vai nos esconder. Porque Deus vai ver o seu esforço. Ele vai perceber você querendo. Ele vai perceber, porque Deus não é injusto. Então ele vai separar. Ele vai, com certeza, ele vai separar aquele que ele sabe, que ele percebe que aquela pessoa está enxergando, aquela pessoa está vendo, aquela pessoa está se esforçando. Aquela pessoa não faz mais porque não tem jeito. Vocês concordam que Deus sabe separar? Lê de novo aí, por favor.
Buscai ao Senhor, vós todos os mansos da terra, que pondes por obra o seu juízo. Buscai a justiça, buscai a mansidão. Porventura, sereis escondidos no dia da ira do Senhor.
É porventura quer dizer, o que que você quer dizer porventura? Quem sabe? Quem sabe? O que mais, Elma? Quiçá, talvez. Quiçá, talvez. Quer dizer, quiçá, talvez. O que mais? Porventura. Quem sabe? Talvez, quiçá. Não, tomara não. Não. É, pode ser. Pode ser que. Né? Quem sabe? Então, congrega. Você não está com vontade, mas congrega-se mesmo. É, congrega, nem que seja por causa da sua namorada, por causa do seu namorado, mas congrega. É, porque quem sabe, numa dessas congregadas, você abre os seus olhos. Quem sabe você, os seus ouvidos estampam e você acorda do sono. E busca Deus, né? Porque Deus vai ver o seu esforço. O esforço que você está fazendo para ser humilde. Não é humilde? O esforço que você está fazendo para ser manso. Você não é manso, você reconhece que você não é manso. Você reconhece que você é nervoso, é agitado, é isso. Mas você está fazendo, você está se esforçando e Deus está vendo o esforço seu para ser temperante, bondoso. Que você está suportando, buscando a unidade, você está buscando a paz, a perfeição, etc, etc. Foi falado isso aqui ontem, né? Ontem, né? Você está tentando ser um verdadeiro irmão. Você está tentando ser um verdadeiro irmão. Concorda? Um filho de Deus, um irmão. Eu estou deixando bem claro, a gente tem que pregar, gente. Vocês desculpa. Porque a gente tem, a obrigação minha é pregar. Não estou aqui nem desfazendo, nem chamando a atenção de ninguém. Não, é o seguinte, é porque a gente tem que pregar. Né? E tem que falar. E se não falar, porque. Com certeza aquele que vocês estão entendendo. Nós estamos procurando defender o máximo a sua dificuldade, né? Dar razão para você. Nós estamos dando razão, porque o problema é o seguinte, nós não podemos negar que isso esteja acontecendo. Amém? Eu falei sofonias, não foi? Foi. Agora, Joel, um pouco atrás. Joel, um pouco atrás. Nós já estamos terminando, viu, gente? Capítulo 2, versículo 17.
Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre alpendre e altar, e digam: poupa a teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele, porque diriam entre os povos: onde está o seu Deus?
Repete.
Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar, e digam: poupa a teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele, porque diriam entre os povos: onde está o seu Deus?
O que o diabo quer? O que o diabo quer? É chegar a esse ponto. O ponto em que nós estejamos numa situação bem desagradável, a ponto de dizer: onde está o nosso Deus? Onde está o nosso Deus? Onde está o nosso Deus? Será que Deus esqueceu de nós? Será que Deus fechou os olhos para nós? Será que Deus abandonou o seu povo? A situação é grave no fim. A situação do fim é grave. Amém? Nós temos que entender isso. Que nós estamos assim, ó, mostrando a gravidade da situação do fim. Nós estamos mostrando a gravidade da situação do fim. Que o objetivo do diabo é chegar a um ponto em que você vai dizer: cadê o nosso Deus? O que o povo vai nos ver... e falar assim: cadê o Deus deles? Eles resolveram largar o seu Deus, porque eles perceberam que não adiantava mais. Aí eles resolveram largar o seu Deus. Não tem ninguém mais se esforçando, não tem ninguém mais pelejando, não tem ninguém mais fazendo nenhum esforço. Eles resolveram deixar o seu Deus. Abandonar o seu Deus. Por isso, a voz de Deus é esse esforço para quê? Para quê, Silva? Para congregar. Versículo 14 aí de Joel, versículo 16.
Congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, congregai os filhinhos e os que mamam, saia o noivo da sua recâmara, e a noiva do seu tálamo.
Então, ó, larga a lua de mel e congrega. Amém? Larga. Sai de lá. Entendeu? Você casa hoje, amanhã você congrega. Você casa hoje e deixa a lua de mel para a parte da tarde, para outra hora, e congrega. Amém, gente? Certo, Bruno? Certo. Quero só ver. Tá vendo? Quero só ver. No dia seguinte, outro casamento, eu quero só ver. Amém? Mas olha, a grande preocupação de Deus era essa. Olha, vamos congregar, vamos fazer um esforço danado para congregarmos. Porque, olha, se nós congregarmos, Léo, a gente viu que o Léo está animado, mas Quando, se a gente perder o ânimo, a disposição, a vontade, se nós perdermos, né, dona Amadora? Dona Amadora sai dali e vem, o outro levanta cedo e vem. Isso aqui é uma força. Isso aqui é uma força. Porque o dia que a Rosimar chegar aqui e não tiver ninguém, ela volta. O dia que a Luciana chegar aqui e não tiver ninguém, ela volta. Ela vai chegar e vai dizer, cadê o Ender? Cadê o Toninho? Já era. Né? Ué, cadê o Bruno? Vai chegar um momento, Ismael, que se nós não tivermos essa congregação, isso aqui é uma força, gente. É isso aqui que faz com que o povo exista. Que a palavra seja pregada, que Deus falou, onde tiver dois ou três, tem que ter pelo menos três. Amém? Tá bom, se tiver três, a gente prega, a gente fala, nós vamos lutar até o fim, mas vocês concordam que a congregação está ficando difícil? Congregação significa reunião. É congregar, está ficando difícil? Está ficando difícil. A gente ia reunir lá na Dona Zef, estou vendo o Guilherme ali, estou lembrando. A gente ia reunir lá na Dona Zefa e vinha gente lá não sei de onde, para reunir ali na Dona Zefa. Quando nós passamos para cá, agora, a gente saía de longe para ir na Dona Zefa. A Dona Zefa não precisava sair nem na porta, porque a gente já reunia lá dentro, na casa da Dona Zefa. Mas saía gente de longe, de muito longe. E naquele tempo não tinha carro assim, como tem aqui, não. Naquele tempo a gente pegava ônibus, pegava carona, quem tinha, saía catando os outros, né, Lázaro? Era uma dificuldade enorme. Mas o povo... ali não tinha lugar para você sentar, não tinha lugar para você ficar, não. Era lotado. Não, irmã? Lembra que nós fizemos aquela área na frente? Lá aquilo ficava abarrotado, gente, fresquinho, não era fresquinho? Bem assim, debaixo da telha Eternite, quase 2 metros, aliás, quase 2 palmos acima da nossa cabeça, a telha Eternite e um fedor do córrego, e muriçoca, e o sol quente, né? E o calor, e todo mundo ali, congregando, animado. Aí nós viemos para cá, e hoje a Dona Zefa tem carro lá, se ela quiser vir, ela tem carro, não tem? E por que que não vem? Que coisa, né, rapaz? O povo perdeu, como é que está escrito lá? Hã? É, perdeu. Eu já fui reunir na casa do Humilde, na casa do Chagas, que o Humilde morava perto. Explica para eles onde era, Humilde. Pega daqui o microfone. Eu ia lá na casa do...
Lá no Maísa.
Mas fala pelo que é Maísa.
Lá na saída de Trindade. Do Maísa em Campinas é 18. Em Campinas na casa do senhor é mais 9. 27 quilômetros.
É. Do Maísa... de Campinas...
Até o Maísa 18.
18 quilômetros de Campinas no Maísa.
De Campinas na casa do senhor é mais 9.
Eu lembro que a gente entrava ali na... Tinha uma passagem ali, você ia para Inhumas.
Isso.
Virava à esquerda ali?
Isso. Depois da Polícia Rodoviária Federal.
Aí tinha uma passagem ali pela esquerda, assim, era um estrada de terra.
Isso.
Né? Um estrada de terra. E a gente, naquele tempo, não tinha assaltante, né? Não tinha.
Não, não tinha perigo.
Tinha pouco?
Era menos.
Né? Eu lembro, a gente ia. Até um dia o Chagas ia de moto. E ele ia de moto, aí ele escutou uma palavra falar assim, Chagas, ô Chagas, né? Ele parou a moto, que estava no meio da... ali, era escuro, não tinha nada.
Isso.
Era um caminho de terra. Aí ele parou a moto e olhou para trás, não viu nada, tocou a moto para frente novamente, aí Chagas. Aí ele passou, olhou para trás, tinha um cachorro olhando para ele assim. O cachorro parado, olhando para ele assim. Aí se ouviu chamar Chagas mais alguma vez, ouviu chamar Chagas mais uma vez, mas ele não quis nem saber. Não olhou para trás mais, né? Mas ia na casa, quantas pessoas tinha na casa?
Era só os dois casais.
Dois casais, três, quatro, cinco pessoas, né? Quatro, cinco pessoas. Gente, se a gente não tiver vontade, não tiver desejo, se não tiver prazer, agora vai dizer o seguinte, vai dizer que a reunião é ruim, vai dizer que sabe, que fala demais, vai dizer que está fazendo calor, vai dizer que demora, ah, pô, inferno, concorda? Amém. Vamos almoçar. Amém. O que Deus falou conosco hoje? O que Deus falou conosco?
Tem falado assim,
assim, resumindo assim, o que mais chamou a sua atenção? Só não.
Mais chamou a atenção, assim...
Vapt-vupt.
O tanto que o coração da gente tem mudado, né? A mudança do nosso coração.
É, fala mais alto.
A mudança do coração, tanto que o povo tem endurecido o coração.
Isso, então está cumprindo as escrituras?
Com certeza.
Só isso que eu queria. Amém. Amém. Suzana? Renato? Não, é só isso também.
É só isso mesmo, não tem que falar nada.
O que está acontecendo?
Exatamente cumprindo a escritura. O que está escrito aqui está acontecendo.
Isso nos alegra?
Demais, vamos arrebentando de alegria.
É. Isso nos... Porque, gente, está se cumprindo as escrituras. O que eu não posso é fazer parte dessa profecia. Mas que eu tenho que me alegrar que a palavra está se cumprindo, que o que Jesus queria era isso, é que a palavra se cumprisse. Nós não vamos mudar. Mas o que não pode é a profecia incluir você. A profecia incluir você. Isso é que não pode. Amém? Então, se o coração do povo está endurecendo, endureceu, de Jesus não. Amém? Se os olhos do povo... Jesus falou, bem-aventurados os vossos olhos. Então ele elogiou os olhos dos discípulos, porque os olhos dos discípulos estavam vendo o que o mundo não estava vendo. Então, olha, eu vou dizer a vocês, bem-aventurados os vossos olhos, os vossos ouvidos, porque o que o mundo não está vendo, vocês, nós estamos vendo. Amém? O que muitos irmãos, entre aspas, não estão vendo, nós estamos vendo. Era normal que o coração do povo se endurecesse. Era normal que a igreja tivesse esse comportamento nos dias de hoje. Era normal. Isso é bom saber, porque a palavra está se cumprindo. Mas que essa profecia não nos inclua. Amém?
Eu que... falou muito comigo também, foi questão de buscar a mansidão. Porque, quem sabe, né, aquela porventura, a misericórdia de Deus não me alcance, né? Então, eu trouxe para mim.
Isso.
Porque isso vai fazendo com isso na gente, endurecendo, a gente vai ficando ruim, sem misericórdia, isso. Não vai se ter no sentimento mais. Aquelas questões que o senhor falou, sermão, falar, a união.
É.
Você vai desgostando, a tal ponto que você fica
vai
realmente diferente.
É.
Então, que essa mansidão, isso me chamou muita atenção, buscar a justiça, a mansidão, pelo menos você, para que você, isso não chegue até você, porque você sente que está chegando, você sente que tem. Né? Seria uma hipocrisia muito grande da minha parte dizer que isso não, essa carapuça não serviu para mim, entendeu? Eu me sinto, assim, endurecida.
Amém. Então, isso que a estudante está falando, Léo, é um esforço que a gente tem que fazer. É um esforço sobrenatural que a gente tem que fazer para que a doença da época, o mal da época, não nos inclua, não nos afete. Né? Então, por exemplo, se ninguém te considera como irmão, se ninguém estende a mão para você, se ninguém faça isso pelos outros. Se ninguém está vendo, talvez, a sua aflição, o seu sofrimento, a sua dificuldade, faça isso pelos outros. Você ainda tem, com certeza, uma reservazinha que é capaz de fazer. Faça isso pelos outros. Não vamos esperar que os outros façam por nós, não. Amém, gente? Quem sabe, como está escrito, quem sabe? Quiçá, como diz o Elmo, Deus não perceba o nosso esforço e não, o que fala lá nas escrituras? Hã? E não nos livre dessa ira. Eu vou falar depois uma coisa, depois nós vamos dar continuidade. Mas quem sabe Deus nos poupe, né, Léo? Quem sabe Deus nos poupe, né, Dinha? Quem sabe? Amém? Wenda, leva lá pro Elmo. Um minuto pro Elmo e pronto, viu, gente? Não vai ter nem nada, é só curvar a cabeça. Amém, Elton? É isso mesmo? O povo, as escrituras estão se cumprindo? Amém.
Amém. Também, assim, entendi o que todo mundo comentou aí, mas eu queria, assim, só chamar a atenção para o detalhe que o senhor falou aqui, é que as duas profecias, né, elas estão cumprindo, né? Existem aqueles que vão endurecer o coração e tem também aqueles que Jesus falou, bem-aventurado, vós os que estão vendo, né? Interessante que eu achei foi que aqui em cima ele falou assim, né? Ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis. Aí Jesus fala assim, o coração deste povo está endurecido. De mau grado ouviram.
Isso.
Quer dizer, esse endurecimento também vai acontecer com quem está ouvindo. Né? Porque igual o senhor falou aí, porque de repente a gente pensa assim, ah, está com a gente, está tudo bem, etc. Mas para a gente tomar cuidado, igual a Priscila falou, para que isso não cumpra na gente. Porque é quem está ouvindo que vai endurecer o coração.
É claro.
Deus é desse que Deus vai cobrar, é Deus que vai requerer, é esse que Deus está falando e a gente está sendo rebelde. É esse que Deus fala e que a gente não entende.
Nós estamos falando, desculpa a interrupção, mas eu falo assim, eu estou dizendo aqui, ó, isso não está acontecendo conosco. Foi o que eu falei? Não foi? Mas a gente fala, porque é claro, a gente, né, se eu falar, acabar de esculhambar, amanhã eu estou sozinho aqui. Então, o que nós estamos falando é isso. Agora, pode ser que haja entre nós aqui um ou dois ou três que endureça o seu coração, que feche os seus olhos. Então, esses dois, esses três, em vez de a gente congregar, trazer mais juntar o povo. Deus falou, congrega o meu povo. Congrega o meu povo. Mas aquele povo que quer ouvir, que quer ouvir, que quer Deus. Porque muitos vêm, como o Elmo está dizendo, mas não quer Deus. Então você vai cansar de falar para ele e ele não vai ouvir. Porque o coração dele já endureceu. Que você não permita que o seu coração endureça. Conclua.
É isso mesmo. Amém.
Amém? Só isso? Ou eu atrapalhei você?
Não, é isso mesmo.
Galo, é Piquetita. Você. Dá o microfone para ela lá, pergunta ela. Não, amola ela não. Amém, gente? Ó, Deus abençoe Ismael, Deus abençoe, ó. Sinceramente, eu vou ficar muito triste o dia que Deus deixar, o dia que Deus tirar de mim esse desejo que eu acho que eu ainda tenho, essa vontade, essa disposição, chegar e falar, passando a hora, quase meio-dia e tal, eu sei, mas vocês concordam que tem aqui um espírito se esforçando, tem aqui um espírito preocupado com a congregação. Concorda? Nós queremos evitar essa. O contrário da congregação é o quê? Hã? Essa desagregação, né? Evitar que as pessoas percam o estímulo, o desejo, a vontade. As pessoas percam. E começa a trocar por nada. Uma coisa que nós entendemos como sendo preciosa. Vamos nós à casa de Deus. De Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Né? Quando foi falado sobre Sião, a casa de Deus, coisa que chamou a atenção da igreja, congregou a igreja, congregou o povo. O que foi que aconteceu? O que eu fiz? O que nós fizemos para que o coração do povo se endurecesse tanto? Amém? Amém. Vamos curvar nossas cabeças. Me perdoa. Amém, gente? Me perdoa. Com certeza, se a gente passou do limite. Amém, Jesus. Precioso Deus, Pai nosso, que está nos céus, só o Senhor pode nos salvar. Só o Senhor pode nos livrar. Só o Senhor pode nos ajudar. Não é? Enxergar o esforço. Porque ninguém vê o que o Senhor vê. A Escritura diz claramente que o homem vê o que está por fora, mas Deus vê o coração. O Senhor vê o coração. E o coração do povo, que o Senhor enxerga, possa estar neste momento compungido a ponto de perceber, de enxergar a importância de de congregarmos, da importância de nós fazermos um esforço, talvez, sobrenatural. No momento em que nós estamos vendo, o que muitos não estão vendo. No momento em que nós estamos enxergando, o que muitos não estão enxergando. Tenha misericórdia de nós, Jesus. Tenha compaixão de nós. Tenha piedade de nós, Senhor. Nós te pedimos, por amor do teu nome, que o esforço de cada um seja notado, o empenho que cada irmão faz, mesmo não podendo ele estar aqui presente, mas ele vai se mostrar pelos seus atos, e o Senhor vai considerá-lo da congregação, junto, se esforçando para ser um de nós, se esforçando para ser um filho de Deus, se esforçando para ser um irmão, pelejando, lutando contra as suas, às vezes, se esvaindo, às vezes, das suas próprias forças. Mas que ele veja o que o Senhor está querendo nos mostrar. O que o Senhor está querendo nos fazer entender. A proximidade dessa hora em que o Senhor há de derramar a sua ira sobre a terra. Dessa hora em que o Senhor há de derramar o mal sobre a humanidade. Que nós não estejamos, Pai, incluídos nessa profecia. Que o Senhor possa nos livrar. Nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus.